Bueno, para aprender a fazer esse processo, é preciso entender que ela não é uma prática baseada somente em. Bueno, para aprender a fazer a compostagem, é preciso entender que ela não é uma prática baseada somente em levar os resíduos orgânicos à composteira. Algumas variáveis precisam ser controladas no ambiente interno das caixas, como temperatura, umidade e pH. São cinco passos necessários para começar a compostagem em casa, levando em conta todos os aspectos essenciais. Passo 1 é escolher o local adequado. A composteira deve ficar em local arejado e é preciso ficar atento para que ela não fique exposta ao sol, à chuva ou ao vento. No passo 2, você deve forrar o fundo das duas caixas digestoras com humus de minhoca. No passo 3, você deve alimentar as minhocas. Para alimentá-las, não é necessário que se dê alimentos frescos. Você pode dar a elas folhas secas, borra de café, casca de banana e de outros alimentos como batata, mandioca, maçã e outros vegetais não cítricos e apimentados. Tudo em pequenos pedaços. No passo 4, você deve colocar os resíduos orgânicos amontoados em um canto da composteira, não espalhados pela caixa, e cubra-os completamente com serragem. Além da serragem, você pode usar como matéria seca grama, folhas e palha, que proporcionam um equilíbrio na relação de carbono e nitrogênio na compostagem doméstica. Mas não coloque as folhas muito grossas, que impossibilita a passagem do ar, pois dessa forma você vai evitar a oxigenação do ambiente e as minhocas acabarão morrendo. E o passo 5 é o produto final, que é o chorume líquido que fica embaixo da caixa. E para retirar esse chorume, basta abrir a torneira de modo que ele caia no recipiente que você usará para armazená-lo. Se é dissolvido em uma parte de água, você pode borrifar nas folhas das plantas para afastar insetos indesejados. E se dissolvido em 10 partes de água, o chorume pode ser usado como fertilizante natural.
Olha só que legal os benefícios da compostagem. E além desses, tem mais benefícios sobre a compostagem. Ela diminui o mau cheiro nas ruas e nas lixeiras, ela previne a proliferação de animais vetores de doenças como ratos, baratas e moscas, aumenta a vida útil dos aterros sanitários. Produz adubo orgânico rico em nutrientes dentro de casa, além de trazer muitas vantagens para o meio ambiente e para a saúde pública, seja aplicada no ambiente urbano ou rural. E a maior vantagem que pode ser citada é que no processo de decomposição da compostagem ocorre somente a formação de dióxido de carbono ou gás carbônico, a água e biomassa, que é o húmus. Por se tratar de um processo de fermentação que ocorre na presença de oxigênio, permite que não ocorra a formação de gás metano, gerado nos aterros por ocasião da decomposição desses resíduos. E mesmo que alguns aterros utilizem o metano como energia, essas emissões contribuem para o desequilíbrio do efeito estufa, influência humana potencialmente determinante nas mudanças climáticas. Esses organismos vão metabolizar os nutrientes mais facilmente encontrados, com moléculas mais simples. Esses organismos vão metabolizar os nutrientes mais facilmente encontrados com moléculas mais simples. A segunda fase, chamada de termofílica, é uma fase mais duradoura, se estendendo por até 2 meses, de acordo com as características dos materiais que estão sendo decompostos. Aqui, as bactérias são as termofílicas e são capazes de sobreviver em temperaturas entre 65 a 70 graus Celsius. Com temperaturas mais elevadas, podem eliminar agentes patógenos. E a terceira fase é a fase da maturação. Essa fase também pode durar até 2 meses. Nesse processo, há diminuição da atividade microbiana, pois há diminuição da temperatura e acidez. Esse é o período de estabilização, que produz o composto maturado. Nessa fase, quando se finaliza a decomposição realizada pelos micro-organismos, a matéria é transformada em húmus e é livre de toxicidade, metais pesados e patógenos. O produto gerado a partir desse processo de degradação recebe o nome de composto orgânico,
que é um material estável, rico em substâncias úmicas e nutrientes minerais, que pode ser utilizado em hortas, jardins e para fins agrícolas, como adubo orgânico, devolvendo à terra os nutrientes de que necessita e evitando o uso de fertilizantes sintéticos. Essa decomposição envolve processos físicos e químicos. Os processos físicos são realizados por invertebrados, como ácaros, centopeias, besouros, minhocas, lesmas e caracóis, que transformam os resíduos em pequenas partículas. Já os processos químicos incluem a ação de bactérias, fungos e alguns protozoários que degradam os resíduos orgânicos em partículas menores, dióxido de carbono e água.
Bom, e agora então a gente vai falar sobre a parte mais legal, que é como fazer a compostagem doméstica. Eu vou deixar para o Arthur continuar aqui. Essa compostagem é um passo a passo. E agora eu vou deixar a palavra com ele.
Com a expansão das áreas urbanas, o aumento populacional e do consumo, houve mudanças na qualidade dos resíduos sólidos, que acabaram tornando-se cada vez mais inadequados para o processo de compostagem de lixo. Logo, a técnica perdeu popularidade. Entretanto, nos dias de hoje, com a pressão para a utilização de métodos direcionados para a preservação do meio ambiente, há um novo interesse em compostagem de restos de comida em casa como uma solução para a redução do volume de lixo, que é encaminhado para aterros e lixões todos os dias. Esse hábito ainda pode fornecer uma opção saudável de adubo orgânico para plantas e hortas. Com isso, cada vez mais pessoas querem colocar a mão na massa e fazer sua própria compostagem, mas muitas pessoas não sabem por onde começar.
É verdade, muitas não sabem por onde começar mesmo. Mas aqui nesse podcast a gente vai ensinar como fazer isso e vamos falar também um pouquinho sobre o que é a compostagem. Ela é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal. E pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de um processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica, transformando ela em húmus, que é um material muito rico em nutrientes e muito fértil. A compostagem acontece em três fases, sendo a primeira fase chamada de mesofílica. Aqui os micro-organismos agem em temperaturas próximas à temperatura ambiente, em torno de 40 graus Celsius e com duração de cerca de 15 dias.
Olá, olá, eu sou a Tainá Leal.
Eu sou o Arthur Fuchs.
Nós somos do curso de Tecnologia e Gestão Ambiental da UFSM e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compostagem, sobre a história da compostagem, o que é, como fazer e os seus benefícios.
Todos sabemos que o aumento gradativo da população e o consumismo exagerado trouxe um problema de proporção mundial, que é o lixo, e é mais que necessário encontrar soluções para o seu tratamento, de forma que elimine ou minimize os impactos ambientais que os resíduos podem causar. Separar, reciclar e reutilizar o que é possível são soluções básicas que podemos tomar para reduzir os impactos que o lixo traz ao meio ambiente. Por isso, o reaproveitamento do resíduo orgânico na compostagem é uma ótima saída para reduzir a quantidade de lixo que produzimos. A compostagem orgânica não é uma prática nova, mas está ganhando popularidade ao passo que há uma tendência maior de preocupação com a sustentabilidade. Há muito tempo, agricultores já utilizavam o método de reciclagem do lixo doméstico para obtenção de adubo orgânico. No Oriente Médio, principalmente na China, a compostagem vem sendo aplicada há séculos. Já no Ocidente, ficou conhecida em 1920, a partir dos primeiros experimentos de Sir Albert Ward. O inglês era considerado um dos propulsores da compostagem doméstica, na província indiana de Indore, onde tentou efetuar a compostagem com resíduos de uma só natureza e concluiu que era necessário misturar diversos tipos. Também na Europa, a técnica era usada durante os séculos XVIII e XIX pelos agricultores que transportavam seus produtos para cidades em crescimento. E, em troca, regressavam às suas terras com os resíduos sólidos urbanos das cidades para utilizá-los como corretivos orgânicos no solo. Assim, os resíduos eram quase completamente reciclados por meio da compostagem e da agricultura. Com a expansão das áreas urbanas,